As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
No âmbito do decretado pelo Governo no cenário de encerramento de estabelecimentos de ensino, estão definidas duas escolas de acolhimento no Conselho de Tomar, precisamente a EB23 do Nuno Álvares Pereira, do agrupamento Nuno de Santa Maria, e a EB1 Templários, do agrupamento Templários. O contacto deve ser feito com a direção dos agrupamentos ou através do diretor-professor titular de turma. Está ainda a ser avaliada a possibilidade de existir também solução para crianças mais pequenas no âmbito de creches e amas. Estão em causa filhos ou outros dependentes a cargo de trabalhador cuja mobilização para o serviço ou prontidão obste a que se preste assistência aos mesmos, na sequência então prevista em decreto-lei. Estão em causa profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e de socorro, incluindo bombeiros voluntários e forças armadas, trabalhadores dos serviços públicos essenciais, trabalhadores de instituições, equipamentos sociais ou de entidades que desenvolvam respostas de caráter residencial de apoio social e de saúde às pessoas idosas, às pessoas com deficiência, às crianças e jovens em perigo e às vítimas de violência doméstica, ainda trabalhadores de serviços de gestão e manutenção de infraestruturas essenciais, bem como de outros serviços essenciais. Entretanto, tal como aconteceu entre os meses de março e setembro, o município de Tomar está a articular com os agrupamentos escolares e com o apoio de algumas juntas de freguesia o fornecimento de refeições escolares aos alunos subsidiados, precisamente escalões A e B. São cerca de 1000 alunos que poderão beneficiar desta ajuda no concelho. Os agrupamentos estão já a contactar os encarregados de educação destes alunos para identificar quem pretende receber este apoio, que na globalidade do espaço rural será entregue ao domicílio. Ainda assim, se alguma falha existir, os encarregados de educação poderão contactar o diretor-professor titular de turma ou a direção do agrupamento escolar, porque esta é uma enorme operação logística que envolve, desde logo, muitos quilómetros diários e vários recursos humanos. Prevê-se começar a distribuição no próximo dia 27 de janeiro. A Polícia de Segurança Pública de Tomar instaurou um processo de contra-ordenação a um restaurante situado na cidade, apanhado a servir refeições a alguns clientes que se encontravam no interior do referido estabelecimento, uma situação que vai contra as normas em vigor e as restrições impostas pelo estado de emergência, que apenas permite funcionamento em regime de take-away. Aconteceu durante o início da tarde desta sexta-feira. O proprietário do espaço foi identificado e agora serão desencadeados os trâmites normais em situações do género. Refira-se que tanto a Polícia de Segurança Pública como a Guarda Nacional Republicana têm andado pelo terreno, principalmente durante a noite, no sentido de perceber se há algum incumpridor do recolher obrigatório ou ainda de outras determinações em vigor.
Rádio Web, a primeira a informar.
A capacidade de internamento do Hospital de Abrantes para doentes Covid, no que a cuidados intensivos diz respeito, está a chegar à linha vermelha. Em declarações à RTP, Carlos Andrade Costa, presidente da administração do CHMT, estrutura que congrega os hospitais de Tomar, Torres Novas e Abrantes, precisamente, deixou claro que há 18 camas naquele serviço, 13 das quais já ocupadas, sendo que esta doença ainda obriga ao internamento de outras 130 pessoas, na esmagadora maioria residentes no médio. O Tejo. Carlos Andrade Costa confirmou que já houve a necessidade de abrir o internamento pediátrico, pois também há crianças que precisam desse acompanhamento médico.
Aquilo que temos é uma pressão, como qualquer outro hospital, uma pressão cada vez maior de doentes da nossa própria área de residência. Portanto, neste momento, não estamos a conseguir corresponder aos pedidos de ajuda de outros hospitais, porque o nosso próprio centro hospitalar está ele com bastante subcarga de doentes infectados. Tínhamos 130 doentes internados em enfermaria e 15 doentes internados em cuidados intensivos. Nós neste momento temos uma capacidade de cuidados intensivos até 18 camas, mantendo obviamente capacidade de cuidados intensivos para doentes não Covid, porque essa terá sempre que se manter, mas para doentes Covid temos uma capacidade de cuidados intensivos até às 18 camas. Permanece o internamento em cuidados intensivos, que já está há cerca de duas semanas, abaixo dos 20 anos, pessoas internadas abaixo dos 40 anos em cuidados intensivos, e até temos, coisa que também nunca tínhamos tido, em treinamento pediátrico. Portanto, a necessidade de abrir camas em pediatria para crianças infectadas com Covid.
O surto que foi detectado no centro de dia de Alvega, Conselho de Abrantes, está controlado. A garantia foi deixada na ERTE por Manuel Valamatos, presidente da autarquia abrantina, que ainda assim não escondeu a preocupação perante um quadro que pode sofrer alterações de um momento para o outro, numa altura em que Abrantes já ultrapassou a barreira do 1 milhão de contágios, 254 dos quais ativos, e ainda com lamento para 41 óbitos, o presidente fez assim um ponto de situação relativamente ao impacto da pandemia no nosso território.
Não temos nenhuma situação de surto, temos uma situação no centro de Alvega, mas a situação está já há alguns dias que aconteceu o primeiro caso, mas temos a situação controlada. Mas como sabe, e como todos nós sabemos, em qualquer momento isso pode acontecer em qualquer instituição, mesmo aqui no âmbito da Câmara Municipal do município. Também tivemos aqui esta semana já um caso positivo num dos serviços, que obrigou obviamente logo a isolamento profilático dos outros colegas todos. E é como digo, este vírus de facto é diabólico, entra em qualquer lado, em qualquer sítio, e nós não conseguimos controlar. E pronto, os níveis de preocupação estão sempre elevadíssimos e pronto, e vamos, obviamente que temos de forma muito constante e permanente solicitando, pedindo às pessoas que de facto respeitem tudo que são as orientações da Direção-Geral de Saúde, e hoje o estar em casa é decisivo, o estar isolado, o proteger-se a cada um individualmente e a todos no conjunto é importantíssimo, mais do que nunca, porque de facto os números e aquilo que são os resultados de estatísticos são terríveis, e julgo que é um momento todos de grande necessidade de consciencialização do problema que estamos a viver.
A Câmara de Vila Nova da Barquinha decidiu não facilitar nesta fase de contexto pandémico e avançou para o cancelamento de todos os eventos sob a sua responsabilidade, assim como aqueles onde assumiam um papel de parceria, sejam elas ações culturais, sociais ou desportivas. No Conselho Barquinhense, aliás, todos os estabelecimentos municipais estão fechados ao público. Herte falou com Fernando Freire, presidente da autarquia, que nos fez um ponto de situação sobre este conjunto de medidas.
Em termos de Covid, encerramos todos os equipamentos, quer culturais, quer desportivos. Também, mas isso é uma competência da Administração Central, nomeadamente no encerramento das escolas, devido à situação pandémica que vivemos. Estamos a testar neste momento, precisamente na nossa unidade que temos de Covid, vários trabalhadores de juntas de freguesia em municípios, do nosso município e das escolas, no sentido, todas as semanas, de avaliar per si alguns focos de infecção para podermos combater esta pandemia. Vamos levar também à próxima reunião de Câmara alguns apoios municipais sobre esta temática, no sentido de todos juntos podermos, de facto, atenuar esta onda epidémica que, de facto, é avassaladora. Aliás, nesta altura, até a nova reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, sine die, ou seja, não temos data fixada, tudo o que é equipamentos turísticos, eventos, e também aconselhamos as próprias instituições e associações a não se realizarem, no sentido de, dentro em breve, tentarmos atenuar, como disse há bocadinho, todo este impacto que tem sobre as populações.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, deixa o alerta. As pessoas não devem visitar os familiares que estão nos lares, tendo em consideração o contexto pandémico em que nos encontramos. A delegada de saúde não deixou de recordar que a referida população é aquela que mais tem sofrido nestes últimos meses, conforme demonstra o elevado número de óbitos que têm ocorrido de norte a sul do país dentro dessas estruturas de apoio social.
Que não devem fazer visitas nos lares. Eu compreendo e sei, até porque também já estive confinada, já estive em isolamento, eu sei que é difícil as pessoas que estão nos lares não verem os seus familiares. Mas temos que pensar que é essa população, a população em que está a ser mais atingida pelas mortes, pelos óbitos. E, portanto, a meu ver, não devem ser feitas visitas aos lares. Mas atenção, isso depende do lar, isso não depende de nenhumas medidas de confinamento que venham do governo, que venham, seja da Segurança Social, que venham de onde vierem. Isso depende da organização do lar e do parceiro das autoridades de saúde. Eu sou da opinião que não devem fazer-se visitas ao lar, pese embora realmente custe muito para as pessoas. Mas a vida é mais importante do que a visita ao lar.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, procedeu à identificação e detenção de um homem de 28 anos de idade por fortes indícios da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças, pornografia de menores e aliciamento de menores para fins sexuais, todos na forma consumada. No esclarecimento remetido à ERT, a PJ aponta o distrito de Santarém como ponto de ocorrência do crime, ainda que não detalhe qual o concelho em causa. A investigação apurou que o agressor contactou a vítima, uma menina de 11 anos, através das redes sociais e, aproveitando-se da sua ingenuidade, estabeleceu uma relação supostamente amorosa com a menor, levando-a a acreditar que eram namorados, tendo-a convencido a encontrar-se consigo em 3 ocasiões distintas, alturas em que dela abusou sexualmente. O autor persuadiu ainda a vítima a enviar-lhe inúmeras fotografias e vídeos onde aquela surge despida e em poses sexualizadas. A investigação às práticas delituosas do indivíduo continua, prevendo-se que possam ser identificadas outras vítimas. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. A intervenção foi confirmada pelo município de Tomar em esclarecimento tornado público. Ficou concluída a limpeza do terreno que ladeia a parte exterior do muro da Mata dos Sete Montes, confinando com o bairro Nossa Senhora dos Anjos. O texto esclarece que, ao longo dos anos, alguns moradores daquela zona foram construindo espaços abarracados e colocando estruturas ilegalmente naquele espaço, que põem em causa a segurança do bairro, nomeadamente em caso de incêndio, sublinha o comunicado. Com esta intervenção foram removidas todas essas estruturas e feita uma limpeza do espaço que dignifica a zona envolvente e aumenta a segurança das famílias que ali habitam. A Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, de Tomar, promoveu a entrega de donativos correspondentes ao projeto Juntos pelos Nossos, num bolo total de 4 mil euros distribuídos a instituições de cariz social sediadas na cidade nabantina. Estão em causa o CIR, a APAT, a Cruz Vermelha, a Caritas e ainda a Acrescer, que receberam 800 euros cada. A ERTS marcou presença nesta cerimónia, à altura em que Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, não escondeu a satisfação pelo resultado do trabalho realizado.
Nós este ano conseguimos fazer este evento e nos correu bem, apesar de termos ficado no caminho, temos que anular outros eventos que tínhamos programado. Vocês sabem bem que isto é uma das molas reais a este evento, mas também era a Junta Anima que tivemos que adiar. Esperamos, em próximos tempos, não sei quando, retomarmos aqueles eventos que estávamos a fazer e para que consigamos, não só a nível da juventude, a nível dos idosos, poder-lhes dizer uma palavra sempre de missão cumprida. E missão cumprida porquê? Porque tudo o que a gente possa fazer, nós não estamos a agradecer a Junta, estamos a colaborar com a nossa população, estamos a colaborar no, na área social e não só, para que todos possam ter o mínimo um bocadinho melhor. Porque nós, se olharmos bem, muitas vezes as instituições não são apoiadas como deve ser e deviam ser. E se não fosse às vezes a carolice da Junta de Freguesia levarem avante estes projetos, temos, vá lá, o carinho para com as pessoas, temos de estar inseridos na própria sociedade, porque é a sociedade que, no fundo, colabora connosco, não era possível. Mas felizmente que os parecidos são daqueles que abrem os bolsos e dão aquilo que podem dar. Nós não podemos dizer que todos têm que ser iguais, não. Cada um dá aquilo que pode. E nesse ponto eu tenho que dizer, estou contente e todo o executivo está contente por cumprir a missão.
Tânia Martinho, técnica da Junta Urbana de Tomar e o rosto principal desta iniciativa solidária, falou também à reportagem da ERTE e não deixou de agradecer a todas as pessoas que se envolveram em nome de uma nobre causa.
É uma campanha comunitária que envolve muitas pessoas, eu poderia dizer centenas, mas eu penso que centenas é mesmo a numeração mais correta, porque desde as entidades que estão envolvidas e todas as pessoas que trabalham nas entidades acabam por nos ajudar na divulgação e na participação durante toda a campanha, as escolas, os APLs, os professores, os pais, os irmãos, os vizinhos, os primos, portanto, todos se envolvem e daí ser uma campanha comunitária, educativa, sensibiliza também para as questões ambientais. E depois o resultado final é positivo, não é?
Vocês, organização, têm noção de quão positivo é este auxílio a estas entidades?
Sim, nós temos tido o cuidado de ter sempre uma ligação com estas entidades. Claro que ao longo do ano, noutras iniciativas, também estamos em contacto. Este ano em particular, como também tivemos a vantagem de ter uns hotéis financiados pelo IPDJ, temos aqui alguns jovens que fizeram alguns projetos, nomeadamente um vídeo publicitário desta campanha. Então, para conseguirmos fazer este vídeo, nós fomos a todas as entidades, falámos com as pessoas que participam, não só com as direções, mas também com voluntários, com funcionários, acompanhámos os utentes em várias situações.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Adriana Silva.
Com o aumento dos casos de Covid-19 desde janeiro de 2021, regressou o dever de recolhimento e teletrabalho obrigatórios. Estamos mais tempo em casa, provavelmente em frente ao computador, mais inativos e sedentários, muitas vezes adotando posturas incorretas, originando as tão bem conhecidas dores nas costas, tecnicamente denominadas de lombalgia. A lombalgia caracteriza-se então por dor, tensão ou desconforto na região inferior da coluna junto à bacia, que pode ou não estender-se para os membros inferiores. Pode ser causada por alterações degenerativas, isto é, de desgaste da coluna, por esforços físicos intensos, sobretudo por carga de pesos, e por más posturas que adotamos continuamente. A adicionar a estes fatores estão ainda o stress relacionado com o trabalho, a ansiedade, a depressão, o processo de envelhecimento, o sedentarismo, a obesidade e o tabagismo. Estima-se que cerca de 80% das pessoas tenham pelo menos um episódio de dor lombar ao longo da vida. E apesar de passageira na maioria dos casos, pode manifestar-se de forma intensa e ser mesmo incapacitante, prejudicando a qualidade de vida e de trabalho da pessoa. Para além disso, a lombalgia é também uma das principais causas de ir ao médico e a ausência do trabalho. O seu tratamento inclui várias medidas, entre as quais destacam o repouso, a medicação anti-inflamatória e a fisioterapia. Só em casos muito raros e crónicos, ou seja, com longa duração, é que é ponderada uma intervenção cirúrgica. Mas mais importante ainda é a aposta na prevenção. Apesar de não conseguirmos evitar na totalidade o seu aparecimento, é possível reduzir o risco através das seguintes medidas. Adotar uma alimentação saudável e praticar atividade física regular, de forma a controlar o peso. Realizar exercícios que ajudam a fortalecer e reforçar a musculatura vertebral, como yoga, pilates, natação ou hidroginástica. Evitar carregar pesos. E para mover objetos pousados no chão, optar por flexionar as pernas em vez de dobrar as costas. Na posição sentada, manter a coluna direita e encostada às costas da cadeira, com os pés pousados no chão e os joelhos flexionados num ângulo de 90 graus. Em frente ao computador, colocar o monitor ao nível dos olhos e à distância do comprimento do braço. Levantar-se ao fim de uma hora na posição sentada para fazer alongamentos. A falar ao telefone, evitar segurar o telemóvel entre o ombro e a cabeça. Neste tempo de confinamento, protejam-se e adotem posturas adequadas. A vossa coluna agradece.
Rádio R, informação.
Está finalizada esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.